DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Acompanha o Madalena Sampaio com as notícias. José Eduardo dos Santos poderá reaparecer em público amanhã. Espera-se que o chefe de Estado angolano inaugure esta sexta-feira a última grande obra como presidente. Trata-se da barragem de Lauca, na província de Malanje, considerada a maior obra pública do país. Nas últimas semanas tem havido muita especulação sobre o estado de saúde do chefe de Estado que não tem participado na campanha eleitoral. João Lourenço completa esta quinta-feira 6 meses como cabeça de lista do MPLA, o partido no poder às eleições gerais de 23 de agosto, mas desde que o anunciou como candidato a seu sucessor, José Eduardo dos Santos ainda não partilhou qualquer ato com João Lourenço. E em plena campanha eleitoral em Angola, a UNITA critica o MPLA pelo regresso ao discurso da guerra. O maior partido da oposição angolana também acusa os órgãos de comunicação social públicos de terem agravado a postura discriminatória no tratamento desigual das candidaturas dos partidos. O cabeça de lista da coligação Casa CE também criticou hoje o regresso do discurso da guerra. Em entrevista à agência Lusa, no final das ações de campanha pelo sul do país, Abel Chivukuvuku afirmou que quem ainda fala de guerra em Angola é porque não tem programa. E soube-se hoje que o Centro de Escrutínio para a Divulgação dos Resultados das Eleições já está operacional. Segundo anunciou a Comissão Nacional Eleitoral de Angola, todos os equipamentos já estão montados e serão operados por mais de 1000 técnicos. A transportadora aérea angolana continua em maus lençóis, registou prejuízos de mais 10 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais do dobro do saldo negativo de 2016. A transportadora estatal explica o agravamento com dívidas referentes a 2010, atualmente lida também com uma elevada dívida aos fornecedores estrangeiros. E em Moçambique há mais de 1 milhão de crianças a trabalhar. E segundo dados do Ministério do Trabalho, agora divulgados, estão expostas às piores formas de trabalho infantil, que incluem o transporte de mercadorias, mineração, agricultura, comércio ambulante e prostituição. A ministra da Tutela, Vitória Diogo, apontou a pobreza como uma das principais causas do trabalho infantil no país. Moçambique, que ainda está à espera que o governo aprove o negócio de gás natural liquefeito entre a Eni e a ExxonMobil para receber 350 milhões de dólares em impostos. Segundo a agência Bloomberg, a autoridade tributária de Moçambique espera que isso aconteça ainda este ano. No entanto, não se prevê que as receitas provenientes do negócio ajudem o governo moçambicano a enfrentar a crise da dívida que atravessa. Os ruandeses na diáspora já começaram a votar. Sexta-feira é dia de eleições presidenciais no Ruanda. Espera-se que o atual presidente Paul Kagame, que é acusado de transformar o país num Estado autoritário, seja reeleito para um terceiro mandato. Analistas políticos ruandeses acreditam que Paul Kagame terá um resultado abaixo dos 90%, mas muito acima de Frank Habineza, o líder do Partido Verde Democrático da oposição. No Quênia, a Comissão Eleitoral está a ultimar os preparativos para as eleições gerais da próxima terça-feira. A situação no país continua extremamente tensa, sobretudo depois da morte de um alto funcionário da Comissão Eleitoral. Com o aumento dos receios de violência, milhares de pessoas já começaram a sair das cidades antes da votação. Entretanto, chegou hoje ao país o ex-presidente do Ghana, John Dramani Mahama, acompanhado de uma equipa de 15 observadores da Commonwealth. Depois de 6 anos de cativeiro, foi libertado um cidadão sul-africano raptado pela Al-Qaeda no Mali. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo governo da África do Sul. Stephen McGowan, de 42 anos, foi posto em liberdade a 29 de julho e o governo diz que não pagou nenhum resgate. O turista sul-africano foi sequestrado em Tombuctu em 2011. Na Venezuela, a oposição adiou para amanhã a manifestação contra a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, eleita no domingo e não reconhecida por diversos países. O adiamento acontece depois de o presidente Nicolás Maduro ter reagendado a primeira sessão da Assembleia para sexta-feira. A empresa responsável pelo escrutínio eleitoral denunciou que houve manipulação de dados. O Ministério Público anunciou hoje que já está a investigar o Conselho Nacional Eleitoral. As Nações Unidas pedem à comunidade internacional que reconheça como genocídio o ataque do Estado Islâmico contra a comunidade yazidi. Amanhã assinalam-se 3 anos do ataque em Sinjar, que deixou milhares de mortos e de desaparecidos. Atualmente, 3 mil mulheres são mantidas como escravas sexuais pelo grupo terrorista, alerta a ONU, que sugere que os crimes sejam investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Angolanos na diáspora sonham com mudanças e melhorias depois das eleições de 23 de agosto. Ordem de Advogados de Moçambique confirma tortura de garimpeiros em Monte Poês. E em Gaza, no sul de Moçambique, um complexo industrial que custou 60 milhões de dólares está parado. São os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 3 de agosto de 2017. O desejo de votar nas próximas eleições gerais em Angola está presente nos angolanos radicados no estrangeiro, nomeadamente em Portugal. Mas tal não está consagrado na Constituição da República, o que desagrada a muitos imigrantes, como João Francisco, com quem a DW África falou a propósito da campanha em curso no país para as eleições de 23 de agosto. Toda a história a partir de Lisboa com João Carlos.
João Domingos Francisco, de profissão multifacética, vive há 24 anos em Portugal. Natural de Kwanza Sul, assume que fugiu de Angola devido à guerra civil, deixando lá a família. Apesar destes anos de ausência, diz que acompanha pela comunicação social a situação política, económica e social do seu país, onde no dia 23 deste mês tem lugar as eleições legislativas e presidenciais.
Agora que vem as eleições, não sei o que é que vai ser, como é que vai ser, só Deus sabe, só que é muita luta, temos que arregaçar as mangas para a gente voltar a ser e ter aquilo que era melhor.
Este angolano de vários ofícios bem que gostaria de votar.
Eu gostaria de votar. Não sei em qual partido, mas gostaria de votar. Porque temos que lutar pela democracia, porque a Angola não é democracia.
Apesar dos angolanos na diáspora não terem direito de voto, o que espera destas eleições?
É pá, aquele que for o vencedor nas eleições, que veja a situação do país.
41 anos depois da independência, João Francisco gostaria de ver mudanças e melhorias sociais a vários níveis, nomeadamente na área da saúde.
Sim, eu acredito que essa mudança será possível, mas não tão cedo, porque por aquilo que eu vejo nas pessoas que estão a liderar o país, é mais para ele, saindo um entre o outro, com a ideologia mesmo. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu, quarto sou eu. E agora que o país então está de rastro.
Angolana de Indalatando, no Kwanza Sul, Dília Fraguito Samartes, professora e artista plástico, também vive há mais de 20 anos em Portugal. Ela segue atentamente o que acontece em Angola, porque sente o país dentro de si, dando sempre o seu contributo como um cidadã. Mesmo não podendo votar, tem uma opinião em relação às eleições de 23 de agosto.
Se eu pudesse votar, eu acho que eu não votava, porque eu mesmo nunca fui a lugar nenhum para votar. Mas eu expresso as minhas opiniões enquanto cidadã, sempre que eu posso, e tento ser o mais coerente com aquilo que eu defendo na minha prática e no dia a dia. Como artista, como professora, como ser humano, como mulher. E não me escuso de me afirmar todos os dias lá onde é possível. E isso, para mim, é mais importante do que me descansar durante 4 anos e votar uma vez.
Até é apologista que a humanidade toda devia deixar de votar. É pela abstenção total.
Porque os sistemas de pensamento estão viciados. E nós, seres humanos, não nos educam para que sejamos conscientes e cidadãos de pleno direito.
Sustenta que os cidadãos são manipulados para exercerem o direito de voto para que as elites que governam as sociedades continuem se estabelecendo e vivendo muito bem. Por isso, questiona não só o processo eleitoral angolano, tem sérias dúvidas se este é o melhor sistema para mudar Angola e o mundo. Entretanto, mesmo não podendo contribuir com o seu voto, João Francisco tem fé numa Angola melhor.
Acredito e tenho fé, mas também digo assim, quando melhorar, não sei quem vai ver, não serei eu ver Angola melhor. Talvez os meus netos ou bisnetos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E este é o tema da nossa pergunta do dia. Acha que os angolanos na diáspora também deviam ter o direito de votar? Ficamos à espera dos seus comentários.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Nada justifica a tortura desumana de garimpeiros no norte de Moçambique. É desta forma que a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados reage aos atos de violência levados a cabo pela Unidade de Intervenção Rápida na mina de Rubis, em Montepuez. Nos últimos dias circularam nas redes sociais vídeos de cenas de tortura e uma delegação da Comissão esteve no terreno e constatou que as imagens divulgadas não são de agora, mas tudo indica que os atos de tortura continuam. Por isso, a Ordem pede que os responsáveis pela violação dos direitos humanos sejam responsabilizados. A DW África falou com a Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, Ivete Mafundes Espada, começa por contar o que viu no terreno a delegação enviada a Montepuez.
O que vimos foi o que foi relatado no comunicado e também o que as redes sociais e a comunicação social divulgou, não é? Tivemos a oportunidade de nos aproximarmos a testemunhas oculares que definitivamente confirmaram os acontecimentos. Agora, a questão que foi levantada, na verdade, é que aqueles vídeos já são antigos e há novos desenvolvimentos que nós ainda estamos a investigar.
Mas, entretanto, terá havido novas situações de tortura?
Há indícios de novas situações que nós ainda estamos a investigar. É uma situação em que temos garimpeiros, sim, muitos deles ilegais, temos pessoas a fazer mineração artesanal, mas nada justifica a tortura, nem naqueles termos, nem em quaisquer outros. Tanto mais que há casos até de questões um pouco mais extremas.
Tem ideia de quantas pessoas foram torturadas?
Não podemos divulgar porque o processo, na verdade, está a decorrer em conjunto com a PGR e a PRM.
A Ordem exigiu uma investigação criminal urgente?
Não só a Ordem. A Assembleia da República também exigiu uma investigação criminal urgente, como também vários outros órgãos com competência para o efeito, porque não faz sentido que nós estejamos num país, tenhamos independência, soberania, e, na verdade, haja situações de tortura similares ao colonialismo, à escravidão, que naqueles termos em que nós vimos.
Num comunicado de imprensa que emitiram, dizem que estes atos das forças de segurança, não é, tanto públicas como privadas, não são de agora, são desde que foram descobertos rubis naquela zona em 2009. E eu pergunto-lhe como é que é possível tantos anos de tortura sem que os responsáveis sejam punidos?
Primeiro, se nos ativermos ao local onde Nyamanumbir está, vamos ver que é um local extremamente remoto e é um local de difícil acesso, ou seja, até chegarmos lá, teremos que andar de Maputo até lá, temos que subir avião, temos que eventualmente apanhar carro e andar volta de 400, 500 quilómetros até chegar lá. Então é uma zona de difícil acesso. É uma zona rural, então a informação não flui como deve ser.
E nesta visita que fizeram ao terreno, confirmam-se também denúncias da população de que a exploração da mina não está a beneficiar a comunidade e que a empresa Montepuez Ruby Mining tem destruído casas e campos dos habitantes?
Confirma-se que a população está insatisfeita com aquele empreendimento. Agora, até que ponto essa insatisfação chegou? Nós ainda estamos a fazer um trabalho de base. Porque, como deve saber, os negócios, os empreendimentos em recursos naturais e em várias outras áreas, principalmente quando estão inseridos nas comunidades, é de lei que devem beneficiar essas mesmas comunidades. E aquela comunidade não está satisfeita com a forma de trabalhar daquela instituição.
Ouvimos uma entrevista com Ivete Mafundes Espada, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Na província de Gaza, no sul de Moçambique, um complexo agroindustrial que custou 60 milhões de dólares deixou de produzir. Não há matérias-primas suficientes e os custos são grandes. O complexo foi inaugurado há 2 anos e já mostra sinais exteriores de degradação. Por isso, um analista moçambicano faz um aviso. Em tempos de crise, fazer grandes projetos não chega. É preciso que tenham futuro e sejam rentáveis, como nos conta o correspondente em Xai-Xai, Carlos Matzinho.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi inaugurou o complexo agroindustrial de Choco e Caique em abril de 2015 com pompa e circunstância. Foi até a província de Gaza, cortou uma fita vermelha gigante junto ao complexo e destapou a placa de inauguração ao lado do embaixador da China, porque o CAIC é um financiamento chinês. Mas o complexo agroindustrial só funcionou a 12% da sua capacidade. Esperava-se que parceiros indianos investissem na agricultura na região para fornecer os produtos necessários para o complexo funcionar, arroz, tomates e castanha de caju. Mas segundo Mamed Abakan, o diretor da fábrica, os investidores nunca mais apareceram e o CAIC ficou sem matéria-prima.
Eles tinham dois modelos desenhados. Tinham esse modelo de fomento e tinham um outro modelo que estava-se a pensar de produção própria. Mas, no fim das contas, os parceiros nunca mais apareceram. Então, os gestores da fábrica foram obrigados a procurar alternativas para poder gerir a fábrica.
A alternativa, segundo Mamed, foi investir diretamente na produção das matérias-primas. Mas a colheita ficou aquém do que se esperava por causa da seca. Além disso, o complexo tinha de importar embalagens da África do Sul, o que encarecia os custos de produção. Agora o complexo agroindustrial deixou de produzir. As despesas, por exemplo, com funcionários de energia elétrica, atingem os 180 mil meticais por mês, cerca de 2.500 euros. E o CAIC tornou-se um fardo para o Estado, pois a maioria das participações no complexo são do Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP. Este não é um caso único, diz Carlos Mula, um analista na província de Gaza. Mula comenta que, em Moçambique, há uma tendência para repetir erros ao conceber grandes projetos.
Ainda continuamos a montar complexos, ao invés dos complexos montarem-se. Portanto, esse é um erro repetitivo que nós temos tido. Primeiro é a produção intensiva dos cereais para depois usar os recursos existentes. Depois a gente constrói uma infraestrutura.
O analista aponta a título de exemplo o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Agrárias de Mandlakaz e o futuro aeroporto de Xungwene em projeção. Projetos que, segundo Carlos Mula, trarão ao Estado mais despesas do que lucros. Deutsche Welle, Xechai, Carlos Matzinha.
DW. Espaço do Ouvinte.
E nós hoje quisemos saber se acha que os angolanos na diáspora também devem ter o direito de votar. Comigo, como sempre no estúdio, já está António Rocha, a acompanhar as reações dos ouvintes. Boa noite, António Rocha.
Boa noite, Madalena. Por exemplo, no Facebook, Pembele Paca Paca Vira escreveu o seguinte: dizer que os angolanos na diáspora não podem votar é impedir o exercício da cidadania destes e isto é contra o princípio da igualdade. Manuel Simão escreveu para dizer que o MPLA não pode aceitar que os angolanos no estrangeiro votem porque eles têm uma visão diferente do mundo e conhecem a verdadeira democracia, algo que não existe, por enquanto, em Angola. Carlos Diagnóstico Quinquela pergunta: será que o MPLA tem medo do voto da diáspora que poderá dar a vitória a um dos candidatos da oposição? Dikler Betsika escreveu para dizer que não vai ser possível rever a Constituição angolana porque falta somente alguns dias para as eleições e, portanto, os angolanos têm que admitir esta situação. Mas temos ainda algumas reações de ouvintes ao telefone.
Isidro Madaleno, de Luanda. A Constituição devia ser mudada, né? E dar então direito aos angolanos poderem votar na diáspora também. As pessoas com quem nós temos estado a conversar acham que, independentemente de eles estarem fora, também têm os seus direitos reservados aqui no país.
Mamadou Ali Valdez, da Guiné-Bissau. Cada cidadão angolano, em qualquer parte do mundo que se encontra, tem o direito de votar, porque é a forma de exercer a nossa responsabilidade. Eu acho que ficar os angolanos que estão de fora a impedir para não votarem, se estamos a dizer de uma verdadeira palavra de democracia, temos que dar cada um cidadão, seja lá na China, onde em que essa pessoa se encontra, que comprova que é cidadão angolano, tem direito de votar.
Rui Jorge, Luanda. Outros países fazem, são permitidos, como é que aqui não? Por que não? Seria bom e o MPLA, este regime ditatorial, caía de uma vez para todas. Caía aí para a reforma ou para a oposição.
O povo tem todo o direito, não importa se esteja fora do país. A importância de votar é que o povo é que vai decidir quem pode dirigir o seu país. Estando fora, não importa nada.
Obrigada, António Rocha, pela leitura antes dos comentários e obrigada também especial a todos os ouvintes que nos enviaram estas mensagens. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós, como sempre, voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.